Turning now to the book of Genesis, the first book of the Bible, and chapter 4. Genesis chapter 4, verse 6.
Eu estou abrindo agora no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. E o nosso título é Salvação no Alvorecer da História. Aqui temos diante de nós a biografia de Caim. Primeiro filho de Adão e Eva. Abel foi o próximo. O registro é breve, a maneira que é expressado. Que algumas pessoas pensam que Caim e Abel são gêmeos. Mas eu não acredito. Eu acredito que é só porque é uma narração comprimida. Então temos aqui, quando aconteceu, salvação no alvorecer da história. Alguns calculam que é mais ou menos há 6 mil anos atrás. E lemos que esses dois homens que viviam antigamente, um era pastor de ovelhas, esse era Abel, e Caim, ele trabalhava na roça, então Abel tomava conta de ovelhas e Caim era aquele que trabalhava na terra. É o que lemos nos primeiros versículos de Gênesis. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, esses são os dois primeiros filhos de Adão e Eva. E com certeza eles foram instruídos na fé e religião. E foram ensinados como se aproximar de Deus. Foram ensinados que ele era um Deus pessoal. Eles sabiam disso. De acordo com o registro bíblico daquela época, eles ouviam a voz de Deus. Eles sabiam que eles poderiam interagir com Deus. Ele responderia. Eles sabiam que ele era um Deus criador, um Deus pessoal, um Deus que podia ser aproximado. E ainda assim, esses dois filhos representam duas aproximações diferentes a Deus. Talvez você se pergunte, mas como? E essa narrativa nos fala. Então, deixe ler por um momento o versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu a luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. A Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, primeiro nós vamos aprender sobre duas aproximações diferentes ao Senhor que aconteceu naqueles dias. Uma aproximação foi dada por Deus. Isso está refletido nesses versículos. E a outra foi uma inventada, uma aproximação que foi inventada pelo homem. Então você tem essas duas aproximações a Deus, e é o que vemos nos dias de hoje, e isso aconteceu no início dos tempos também. Versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias, e o hebreu, isso é apontado com frequência, você encontra às vezes como uma explicação na margem da Bíblia. O hebreu é mais preciso do que isso. Diz, no fim dos dias. Esse é literalmente o hebreu. E aqui na nossa Bíblia nós temos ao cabo de dias. Mas eu acho importante entender que é no fim dos dias. Existia um tempo determinado onde a ação de graça ocorria, Ofertas eram feitas, talvez era um aniversário, talvez era uma ocasião especial. Claro, não só a época que eles adoravam a Deus, mas uma ocasião especial. Talvez o início da semana dos sábados na antiguidade, mas a maneira a palavra sugere é que é um aniversário mais longo. Então, no fim dos dias, se existia uma hora certa, uma época certa, onde ofertas tinham que ser feitas. E aconteceu que Caim trouxe, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas o que isso quer dizer? Novamente, o hebreu é preciso. Ele trouxe a implicação da linguagem, não é casual, ele trouxe para um lugar especial. Existia um lugar, certo? A mesma coisa com Abel. Abel também trouxe a um lugar determinado. Existia naquela época um lugar apontado para oração, lugar onde seus pais se reuniam, provavelmente, onde eles ofereciam, faziam suas ofertas. Existia uma hora certa, um lugar certo. Atrás da narrativa, você consegue ver que algo é apontado. Existe algo que é anunciado a eles, que eles devem fazer em obediência a Deus. E não, nós não temos claramente aqui, mas é implicado, está atrás da narrativa, das palavras. Então temos, e Abel trouxe, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Logo você descobre que ele não devia ter feito isso, porque sua oferta não é aceita. Novamente, isso não é dito aqui, mas não foi aceita. Talvez, se a oferta fosse certa, teria sido consumida por fogo, mandada por Deus. De uma forma ou outra, Deus indica se é aceita ou não, e não foi aceita. Agora, Caim era o mais velho dos ambos. E ele se sentiu provavelmente o mais importante dos dois. Talvez ele se sentiu superior ao seu irmão. E eu posso até imaginar, mas isso é só minha imaginação. Eu imagino que ele se sentia superior no fato de que ele era um lavrador da terra. Ele se sentia superior no trabalho dele, em vez de ser um pastor de ovelhas. Então, na tradição daqueles que trabalhavam com a terra, faziam coisas muito importantes. Ele não era só aquele que vendia, a semente e esperava vir a época onde os seus frutos cresciam. Não, era muita coisa que era envolvida. Ele tinha que estudar, ele tinha que entender. E como cultivar, como produzir os frutos, os figos, as uvas para os vinhos e outros frutos também que são mencionados no livro de Gênesis. Ele seria aquele que tomaria conta, ajudaria a crescer, podar. Então, ele teria que entender e saber como fazer tudo aquilo. Ele tinha teria que ter muita experiência para fazer o melhor, para que as plantas crescessem. E tudo que seu irmão fazia era tomar conta de ovelhas. Então, isso é complexo também, mas ele pensaria simples comparado com o que eu faço. Bom, eu estou especulando que ele devia ser orgulhoso por causa das coisas que ele produziam, de tudo que ele sabia, do trabalho que ele tinha, das habilidades. Então ele decidiu fazer um projeto do que ele tinha. Então ele deve ter pego uma seleção. Você imaginaria os frutos teriam sido colocados de uma forma bonita, de tudo que ele tinha, uma variedade, como se fosse um show. E eu acredito que ele se sentiu superior, mas nada disso foi aceito por Deus. E o motivo era, evidentemente, porque ele não fez o que Deus disse para que ele fizesse. Você consegue ver pela narrativa que Abel, que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, sua oferta foi aceita pelo Senhor. E Deus disse a Caim: se você tivesse feito certo, você teria sido aceito. Então, em outras palavras, Deus tinha dito que tinhas que ser uma ovelha. Mas Caim não acreditava que era necessário seguir precisamente as ordens de Deus. Ele fez da maneira que ele queria. Ele variou, ele mudou. Ele não viu significado no que Deus colocou. Ele não queria trazer um sacrifício, um animal. O que sugeria, eu acredito. Novamente, não é dito aqui na Bíblia, mas nós entendemos agora na Bíblia que o exemplo de um animal é um exemplo de como Deus proveria um redentor. Porque o homem precisa de perdão dos seus pecados para ter acesso a Deus. E precisamos vir humildemente. Então, é um exemplo de uma expiação, de pecados sendo lavados, tirados. Então isso foi aceito a Abel, mas não a Caim. Talvez ele se orgulhou, talvez ele pensou: se eu tiver que oferecer um animal, eu vou ter que pedir para o meu irmão Abel. Eu não quero fazer isso. Não, eu tenho uma profissão superior. Eu sou o irmão mais velho. Eu sou o superior. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou expressar minhas capacidades, minhas habilidades, minha superioridade. Enquanto Abel podia dizer: ah, ter comunhão com Deus, ter o perdão e o amor de Deus. Ah, não, eu pronto para vir diante dele como um pecador culpado e oferecer esse animal, de acordo com as instruções de Deus. Que me lembra que eu preciso de perdão, que eu preciso de um Salvador. Bom, é isso que falava a mensagem, sem ir muitos detalhes. Essa é a diferença das aproximações. Mas ao lermos aqui em versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, que sugere que era um sacrifício, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus aprovou de alguma forma a oferta de Abel, porém Caim, sua oferta não foi aceita. Talvez estragou com o tempo, algo aconteceu. Mas para Caim, versículo 5, e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Bom, esse é o nosso segundo ponto. O primeiro é que nós conseguimos ver duas aproximações ao Senhor. O primeiro, uma aproximação orgulhosa, que faz as suas escolhas, faz a sua maneira, não quer escutar instruções, não quer vir humildemente, mas quer vir se mostrando o que alcançou. E aqui nós temos a reação da desobediência, a reação de Caim. Isso é tanto como nós somos, é como o homem e a mulher é de uma forma geral. Caim estava irado, ele estava furioso, frustrado, indignado. Caim, quando a sua oferta do seu irmão mais novo foi aceita e a dele não, ele estava irado, hostil contra Deus, contra Abel por ter sido aceito quando ele não foi. Caim estava irritado. Então nós temos: irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Bom, isso nós temos no início da Bíblia, quando tudo começou, e é igual nós somos. Antes que Deus opere em nossos corações, a única aproximação que temos a Deus, que devemos ter, é confiar em Cristo, vir humildemente a Deus, crer em Cristo. Mas odiamos essa mensagem, nos sentimos ofendidos, não queremos ouvir essa mensagem. Não, nós somos até contra a pessoa que nos fala. Nós ressentimos, nós nos afastamos, nosso orgulho está diante de nós. Igual Caim. E o Senhor diz em versículo 6 a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Deus sabe perfeitamente bem. Por que que ele está perguntando para Caim? Queridos amigos, é a misericórdia de Deus para desafiá-lo, para que ele pense. Ele traz para a vida a consciência de Caim. Por que que você está reagindo assim? Versículo 7: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se você tivesse feito como Abel, tivesse vindo a mim humildemente, se você tivesse oferecido um simples sacrifício que indica que você precisa que seus pecados sejam tirados, que você precisa de perdão gratuito, você não seria aceito. Por que você está tão irado? Ele está irado porque ele não quer se arrepender, ele não quer mudar de ideia, ele não quer se humilhar diante de Deus. Não, ele quer os seus termos para ser aceito por Deus. Ele quer que Deus aceite o que ele alcançou, o que ele trouxe de oferta, a sua perfeição, habilidade, sua profissão. Ele quer ser aceito em seus termos. Ele não quer comunhão com Deus. Ele só quer o conforto de saber que Deus tomará conta dele. Mas ele não quer viver por Deus, caminhar com ele, servi-lo. E ele está irado que ele não pode se relacionar com Deus com seus termos. Mas nós somos assim. Isso é muito profundo. E nos descreve nos dias de hoje: não fale comigo sobre Cristo. Não fale comigo sobre um Salvador que veio do céu. Não. Não fale, eu não sou tão ruim que eu preciso de um Salvador, que ele venha para tirar meu perdão, me dar perdão e tirar meus pecados. Se existe um Deus, nós dizemos, ele deve me aceitar do jeito que eu sou. Eu não devo ser sujeito a tudo isso. E se existe um Deus, se existe céu, eu vou para o céu, com certeza. Deus estará do meu lado, são os meus termos. Eu faço o que eu quero e é assim que funciona. Eu não vou seguir regras dadas por Deus. É assim que funciona. É assim que Caim pensa. É assim que nós pensamos. Então o Senhor disse: se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Então nós temos aqui no versículo 4, a metade do versículo 7: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É algo assim no original. O pecado já está quase entrando na porta. É como se fosse um exemplo de um leão e o pecado. Um leão que quer devorar. E se ele não suceder em deixar aquele leão longe dele, ele será devorado. É possível que, essa é a maneira que muitos veem, que esse é o exemplo de um cachorro, que seria um animal de estimação, mas é um animal de estimação difícil de lidar, de controlar. É assim que o pecado é, ele está à porta. Então, temos aqui: sobre ti será o seu desejo, não para te comê-lo como um leão, mas para que você sirva a ele. para que ele te domine, domine a sua vida. Ele vai te mostrar um pouco de afeição, mas é um animal difícil de controlar. Então nós temos, mas sobre ele deves dominar. E o significado é: Deus diz a Caim, se você não me buscar humildemente e se arrepender dos seus pecados e fazer aquele sacrifício simples do cordeiro e me servir, então você terá que viver por si mesmo. E seu pecado é como se fosse um animal de estimação difícil, difícil de controlar. E a sua vida inteira vai te querer. E vai querer que você viva da maneira que ele te controlar. Então a implicação é: você não vai conseguir. Não é só um animal de estimação como um cachorrinho. Não, você não conseguirá controlar. Vai te forçar a ir além do que você quer. Vai te puxar, te arrastar de um lado para o outro, dia após dia. Vai tomar conta da sua vida. É muito poderoso para ti. É um exemplo do pecado. Você tenta viver com o seu pecado, sem a ajuda de Deus, sem ser convertido a Cristo, sem conhecê-lo. Vai te levar mais e mais. Vai te controlar, vai te tirar de muitas possibilidades, a possibilidade do céu, a possibilidade de ter vida eterna. Você vê, existem alternativas sendo colocadas diante de Caim. Busque-me e busque o perdão, busque uma nova vida de mim. Humildemente, siga as minhas instruções. Esse é o caminho da salvação. Salvação é um dom gratuito que vem com arrependimento e fé. Mas se você não quiser isso, então você deve controlar a sua própria vida. Mas você não vai conseguir. Você vai ter que se preparar para ser apto a vir ao céu. Mas você não poderá. Você não conseguirá. Controlará a sua vida mais e mais. E aí nós vemos outro ponto aqui. Aqui no versículo 8, temos Caim, ele continua, e ele piora ainda a situação. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Bem, eu tenho certeza que você conhece essa história. Algo terrível. Caim, ele começa a conversar com Abel. Porém, enquanto ele está numa conversa, ele se posicionou, não sabemos como. Possivelmente, mas isso é especulação, talvez com uma faca. E aí, quando ele está na posição certa, de repente, ele, sei lá, ele pode cortar a sua garganta. Algo dessa maneira. Por que que ele faz isso? Por que que ele faz isso? É a sua maneira de agir contra Deus. Ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele faz algo contra Abel. Ele está com ciúmes de Abel. Ele está irritado com Abel, porque ele foi rejeitado por Deus. Então ele mata o seu irmão. Temos aqui, ele mata. Bom, existe um equivalente a isso mesmo nos dias de hoje. Bom, se um cristão nessa congregação vai à comunidade bater em portas, ou talvez conversar com pessoas no parque, no ponto de ônibus, para falar sobre Cristo, sobre a necessidade de salvação, algumas pessoas ouvirão, mas algumas pessoas são tão hostis, elas não vão matar um mensageiro, mas elas mostram ódio. Eu não quero ouvir essa mensagem, eles dizem. Eu não quero ouvir sobre Deus ou sobre Cristo. Eles te odeiam por falar sobre isso. Eles vão ser grossos com você, te ignorar. Então, o espírito de Caim está em muitas pessoas nos dias de hoje. Não quero ouvir sobre isso. Eu te odeio por falar sobre isso. Você é uma ofensa para mim. Será que você já se sentiu assim? Será que a sua hostilidade? O que você está tentando fazer, queridos amigos? Nós estamos tentando te dar vida eterna, eterna. É claro que não podemos fazer isso, só Deus pode te dar. Mas estamos te falando sobre o perdão de Deus, uma nova vida, um Salvador. Estamos tentando te trazer algo que você não pode comprar num shopping com todo o dinheiro de um rei rico. Ainda assim você nos odeia por causa disso. Bom, mas eu já fui assim. Eu já agi assim na minha vida passada. Esse é Caim, trazendo a verdade em nós. Somos contra o arrependimento, contra buscar a Deus, o servi-lo, ou ter uma vida nova dele. Essas passagens são incríveis, profundas. E nós temos, e o Senhor disse a Caim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Claro que Deus sabia onde ele estava. Ele disse, não sei. Caim acha que Deus não sabe o que ele fez. Nós pensamos isso também. Pensamos que Deus não presta atenção das coisas terríveis que já dissemos, as mentiras que dissemos, as coisas terríveis que fizemos e fazemos e buscamos e participamos. E como Caim, nós pensamos que Deus não sabe, ele não presta atenção. Nós podemos enganar a Deus, mas claro que não podemos. Então disse o Senhor a Caim, versículo 10, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Será que sabemos disso? Que todo pecado contra a lei moral de Deus, os padrões de Deus, clama por julgamento no último dia. Existe uma montanha de culpa para encararmos, para uma alma encarar. Nós necessitamos o perdão gratuito de Deus. E aí existe um aviso aqui. Bom, mas eu devo começar a iniciar a conclusão, a concluir aqui. E aqui no versículo 11 nós temos: E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão, quando lavraste a terra. Não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Esse foi o aviso que Caim, Deus deu a Caim. Existia ainda tempo para Caim se arrepender. E os avisos de Deus a ele não necessariamente quer dizer que é o fim. Existe sempre oportunidade de arrependimento. Mesmo um aviso é para nos levar ao arrependimento. O aviso a Caim era: nada na sua vida vai prosperar da maneira que você gostaria. Tudo será difícil para ti. Você terá sucessos, talvez Deus tenha dito a ele. Você terá triunfos. Mas eles são relativamente curtos. Existirá muita frustração, e toda vez que você quiser crescer na vida, você cairá, porque a vida será difícil para ti. E esse é o aviso de Deus para nós. Se nós não tivermos o amor de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e crer na necessidade que nós temos, crer em Jesus Cristo, nada dará certo. Nada do que planejamos. Existirá momentos felizes, sim, triunfos, mas existirá muita dificuldade, tribulação, como existe no mundo. Qualquer político, mesmo se eles entendem fazer o seu melhor, que todo mundo pensa que vai dar tudo certo, que toda iniciativa vai suceder, vai descobrir que essa sociedade humana é rebelde contra Deus e nada nunca será fácil. Caim pensou que ele podia suceder. Ele foi sentenciado para ser um homem triste na terra. É o que o termo fugitivo e vagabundo querem dizer no grego, aquele que não sabe onde ir, uma pessoa triste. E ele tinha um filho e ele construiu uma cidade, foi a primeira cidade registrada na história do ser humano. Por que que ele construiu uma cidade? Eu não vou ser um fugitivo vagabundo, ele pensou. Não, eu vou construir, eu vou ter segurança, eu vou vencer na vida, eu vou ter algo que vai fazer com que as pessoas me admirem, algo que continuará para sempre. Eu vou ter segurança, eu vou fazer tudo contra Deus. Uma cidade para minha autograndeza. Era assim que ele pensava. Mas claro que não manteve ele. Ele envelheceu, ele teve dificuldades e um dia ele morreu. Nós não podemos resistir a Deus. Eu não vou escutar essa pregação. Talvez nós pensemos, eu vou viver a minha vida da maneira que eu quero. Eu quero ser a pessoa que eu quero ser. Ter o que eu quero ter. E a vida não será difícil para mim. Eu vou estabelecer uma carreira, prosperidade. Eu vou viver da maneira que eu quero. Você não conseguirá. A vida é muito difícil sem Deus. Temos que encarar o último dia, o julgamento de Deus. Essa é uma história, é uma biografia, biografia de Caim, versículo 11. E agora maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão, o sangue do teu irmão, e o aviso. E Caim, o que lhe disse ao Senhor? Então disse Caim ao Senhor, aqui no versículo 13, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Será que ele não devia dizer? Minha punição é exatamente o que eu mereço. Ele estava mais preocupado com o que ele podia aguentar do que com o que ele merecia. Ele estava mais preocupado com o seu conforto, sobrevivência, do que seu padrão, do que como ele estava diante de Deus. Ou se ele estava errado perante Deus. E existe esse versículo maravilhoso aqui. Versículo 15, que eu mencionarei rapidamente ao concluir. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. A marca de Caim. Nos séculos, escritores diferentes, aqueles que comentam, estudam, concluíram coisas diferentes sobre a marca de Caim. Alguns diziam que era um lepra. Alguns diziam que era outra coisa. É uma aparência terrível, talvez. Bom, eu não vou dizer ali, mencionar tudo o que disseram, a lista que temos sobre possibilidades, mas o que diríamos? Não era uma marca visível, acredito. Era só um aviso de que o dia do julgamento de Caim estava determinado. Sua hora de partir estava certa. E ele sabia disso. A hora de partir está se aproximando. Deus tem uma marca, uma hora certa, uma marca de Caim para você, uma data está determinada. Se você soubesse quando, talvez você ficaria aterrorizado. Talvez está muito mais próximo do que você pode imaginar. Talvez não, mas está lá. O dia onde você estará diante de Deus. O que que você dirá a ele? Eu te enganei? Eu não vou me arrepender dos meus pecados. Eu não te quero. Eu nunca te quis. Eu não vou te obedecer. Mesmo o chamado, a misericórdia e a vida. Mas que tragédia! Essa marca da certeza que um dia você irá, que isso fale com você, ao você buscar o Deus da misericórdia, de amor, o Salvador, que morreu na cruz do Calvário para pagar a punição do pecado de todos que creriam nele. E agora, o último versículo, rapidamente, aqui no versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Eu me pergunto, se tivesse uma grande tragédia, que alguém aqui, quando você saísse dessa igreja essa noite, e você se esconderia da presença de Deus e nunca buscaria ele novamente. Não deixe com que isso aconteça, queridos amigos. Você precisa da salvação. Você vê, a salvação está no início da história da humanidade. É a mesma que é agora e que é em toda a Bíblia. Nunca mudará. Precisamos de um Salvador. Deus determinou que o Salvador viria. E ele veio. Ele determinou no livro de Gênesis, no capítulo 3, que a mulher teria um descendente. E através dele, todas as nações do mundo seria abençoado. Toda a família. Ah, queridos amigos, Cristo veio. Ele sofreu e morreu em um amor maravilhoso para pagar a punição daqueles que confiam nele. Existe misericórdia com ele, existe nova vida, existe uma caminhada com Deus, existe coisas maravilhosas, vida eterna, uma nova natureza. Venha a ele, não seja como Caim. Leia a Bíblia, veja quão duro e resistente era Caim. Veja quão furioso ele estava contra Deus. Se você sente assim, porque nós sugerimos que você é um pecador e você precisa de um Salvador, ore para Deus, para que ele amoleça o seu coração. Confie nele, entregue a sua vida nele, a ele, e você terá ele como seu Deus e como seu Salvador. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós. Ajude-nos, Senhor. Senhor, sei próximo de nós. Oramos que, através do amor do nosso Salvador, possa mover em nosso coração, mover a nossa indiferença. Venha, opere em nossos corações, traga-nos a Cristo, que possamos conhecê-lo e o seu poder salvador. Rogamos no nome do nosso Salvador, o único Salvador, por amor a Ele. Amém.